Olá, minha amiguinha! Agora eu vou falar sobre o conteúdo de cinética e química e os fatores que alteram a velocidade da reação. Bom, primeiramente, é preciso entender que existem algumas condições primordiais para que uma reação possa ocorrer. Essas condições são: primeiro, deve haver contato entre os reagentes, deve haver afinidade entre os reagentes. Deve haver colisão, né, entre os reagentes e, por último, a colisão deve ser efetiva. Então, o que é que diz a teoria das colisões? E para mim ter de fato uma reação, para realmente ela ocorrer, a colisão ela deve ser efetiva. E isso depende muito da disposição espacial das moléculas. Então, a colisão efetiva é aquela em que a geometria das moléculas se encaixam perfeitamente para que a reação possa ocorrer. Tendo essa colisão efetiva, isso vai me gerar uma situação, que é a situação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? O complexo ativado é aquele momento em que eu rompo com as ligações entre os reagentes, as ligações dos reagentes, para construir as ligações entre o que seriam os produtos, né? Então, eu posso dizer que é no complexo ativado que eu tenho a situação mais energética entre os reagentes e os produtos. Lembrando que o catalisador atua no complexo ativado, deixando ele menos energético. Nos gráficos, o complexo ativado, ele representa os picos do gráfico, né? Então, se eu tenho um gráfico que tem mais de um pico, é porque ele está me indicando que eu tenho mais de uma reação, mais de uma etapa de reação ocorrendo ali. Se eu tenho, por exemplo, três complexos ativados, três picos, eu tenho três etapas de reação, que constituem um mecanismo de reação, que é o conjunto, né, de etapas. Agora, indo diretamente aos fatores que alteram a velocidade de reação, o primeiro deles que a gente tem é a concentração dos reagentes. E isso pode ser mostrado pela lei da velocidade, que me diz que V é igual a K vezes a concentração dos reagentes elevada a um dado do coeficiente estequiométrico, que é o do reagente. Então, a concentração dos reagentes ela vai ser crucial para aumentar a velocidade da reação, uma vez que ela possibilita o aumento de colisões efetivas. Quanto mais reagente eu tenho, maior a probabilidade de colidir as moléculas e fazer aumentar a velocidade da reação. O segundo fator é a superfície de contato. Uma vez que eu tenho maior superfície de contato, eu também aumento o número de colisões efetivas, né? A maior probabilidade de colisões. E devo lembrar sempre que um corpo composto ele vier triturado, ele vier a sua forma de pó, ele sempre tem uma maior superfície de contato do que se ele viesse em barra ou em qualquer outro formato. Uma observação importante sobre esse tópico da superfície de contato é que mesmo que eu faça uma reação com um reagente em forma de barra e esse mesmo reagente pulverizado, ou seja, triturado, ao final do processo o produto formado vai ser o mesmo, vai ser a mesma quantidade. O que muda é a variação do tempo, é o intervalo de tempo que um leva para formar o produto em função do outro. Quem está em forma de barra vai levar o um maior intervalo de tempo, né? Porque a reação vai ser mais lenta. Quem está pulverizado vai ter uma maior velocidade de reação, então vai ocorrer mais rápido. Mas no final do processo, a quantidade de produtos formados é a mesma. E isso pode ser identificado por meio pela liberação de gases. Então, no gráfico, pode-se observar, por exemplo, que a massa de CO2. Para um caso de ser o gás liberado na reação, ela atinge primeiramente a concentração, ou seja, no intervalo de tempo menor, na forma de pó do que em barra. O terceiro fator é a temperatura. Uma vez que aumentando a temperatura, as moléculas elas se tornam mais agitadas, então isso faz com que minha velocidade de reação aumente, já que o número de colisões efetivas também vai tender a aumentar. E dentro da temperatura, tem o fator Van Hoff, que diz o seguinte, que a cada 10 graus de aumento na temperatura, a velocidade dobra. Então, isso é importante para a resolução de questões. Toda vez que eu aumento 10 graus, a velocidade vai ficar multiplicada por 2. O quarto e último fator que altera a velocidade é o catalisador, que age reduzindo a energia de ativação. Então, eu posso ter reações com catalisador e sem catalisador. E a função dele é deixar o complexo ativado menos energético, né? Ele vai produzir um complexo ativado menos energético, ele vai diminuir a energia de ativação da reação. E alguns tópicos importantes sobre o catalisador é que ele não altera o delta H da reação, não altera o rendimento, ele é consumido, mas é formado, então geralmente algumas pessoas dizem que ele não é consumido, porque no final do processo ele vai sair inteiro. E dizer que os catalisadores são substâncias químicas, né? Por exemplo, como as enzimas, são catalisadores químicos biológicos, formados ali principalmente por proteínas. Por último, vale fazer um adendo a respeito dos inibidores. Os inibidores, eles têm efeito contrário ao catalisador, pois eles atuam aumentando a energia de ativação. O exemplo de inibidor são os conservantes, uma vez que eles retardam as reações de degradação do alimento. Então, uma vez que eu coloco conservante, meu alimento demora mais para degradar, porque ele está com alta energia de ativação, então a reação vai ser mais lenta. E por último, dizer que o catalisador ele vai entrar dos lados dos reagentes e ele sempre vai sair do lado dos produtos. Ele deve sair porque ele tem que ser produzido totalmente ao final do processo. E é assim que eu vou identificar na questão se ela tem ou não catalisador. E atenção para não confundir com o composto intermediário, porque o composto intermediário, ao final do processo, ele não sai.